O CBN Paraná desta segunda-feira está no ar e levamos, lógico, até você as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Vale do Iguaçu, a CBN Cascavel, a CBN Maringá e também a CBN Curitiba. Nosso primeiro assunto hoje é política e sobre as discussões para as eleições 2022. Nós vamos saber como essas discussões também movimentam os políticos paranaenses. Aliás, os senadores paranaenses se posicionaram sobre o tema, Roberto Benjamin. Bom dia.
Isso mesmo. Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Se discute no Brasil a possibilidade de uma terceira via para a presidência da República e esse movimento aqui no Paraná é mais tímido. Ontem, por exemplo, ocorreram algumas manifestações, principalmente em São Paulo, organizado pelo Movimento Brasil Livre. Agora aqui no Paraná, no dia de ontem, a movimentação maior foi aí em Curitiba, na Boca Maldita. Durante o protesto, houve discursos contra o presidente Bolsonaro e contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o que pensam as lideranças políticas paranaenses? Os deputados federais, Joyce, têm se manifestado pouco a respeito. E nós ouvimos os três senadores paranaenses que, diga-se de passagem, são do mesmo partido Podemos. Oriovisto Guimarães defende uma terceira via, alguém que, segundo ele, transmita paz.
Nós temos que ter espaço para quem é partidário do Bolsonaro, para quem é partidário do Lula e para quem não gosta de nenhum dos dois, para quem está esperando uma terceira via, que acha que a verdade não está nem na extrema esquerda, nem na extrema direita. Que quer alguém mais calmo, mais tranquilo, que passadas as eleições esqueça das eleições, que conviva bem, que haja paz entre os poderes e que a democracia continue.
Flávio Arnes destaca que uma terceira opção com viabilidade enriquece o debate, mas a preocupação maior precisa ser em defesa do Brasil, segundo ele, na solução dos principais problemas.
Algumas reflexões têm que ser feitas obrigatoriamente por todos nós com calma e com tranquilidade sobre os graves problemas do Brasil. Pandemia, recuperação econômica, apoio para as empresas, para o homem do campo, para pessoas tão sofridas aí pelo Brasil todo. Vamos em frente, né? Que o Brasil é grande, o povo brasileiro é maravilhoso e vamos trabalhar com calma e com diálogo.
O senador Álvaro Dias é mais firme, Joyce, na defesa de uma terceira via para a eleição presidencial, entendendo que essa polarização é ruim. Para ele, nem Lula, nem Bolsonaro.
Olá, Roberto Benjamin, bom dia a todos. Sem dúvida, é preciso buscar o caminho do meio. Está comprovado que, desconfronto da extrema-esquerda com a extrema-direita, a vitória é do caos. E nós sabemos que pode existir, sim, vida inteligente entre os extremos. É preciso buscar a elaboração de um projeto de nação em torno dele, a convergência de lideranças responsáveis que possam acreditar na mudança desse sistema promíscuo que vigora. As promessas de que teríamos mudanças, elas não foram cumpridas. O sistema é o mesmo, toma lá da cá, na relação de promiscuidade do executivo com o legislativo, da ausência de criatividade, não há reformas. A esplanada do Ministérios é um deserto de ideias. Não há iniciativas importantes. Onde estão as reformas? E nós sabemos que o palanque fica armado, permanentemente armado, né? A impressão que se tem é que estamos permanentemente em campanha e não temos tempo de governar o país. Então isso precisa mudar. Enfim, não é fácil acabar com essa dicotomia, né, com essa polarização, mas é o esforço que se faz.
Esse é o pensamento, Joyce, dos três senadores em relação à terceira via. Só lembrando que dia 7 de setembro o movimento, a maioria dos atos no Brasil foi em defesa de Bolsonaro, ontem o movimento considerado fraco em defesa de uma terceira via, e o movimento da esquerda em defesa de Lula está marcado para o dia 2 de outubro, e o CBN Paraná estará monitorando os movimentos aqui no estado. Joyce.
Obrigada, Roberto. Na Assembleia Legislativa do Paraná, uma das discussões desta segunda-feira está relacionada com a aplicação da terceira dose de vacinas contra a Covid-19, ou a chamada dose de reforço. Os deputados estaduais analisam um projeto de lei que pretende regulamentar essa aplicação da dose complementar. De autoria do deputado delegado Francisquini, que é do PSL, a iniciativa tramita com um substitutivo geral que foi apresentado durante a análise na Comissão de Constituição e Justiça pelo relator da matéria, que é o deputado estadual Nelson Justus, do Democratas. Pela proposta, as doses complementares devem respeitar a forma e a ordem pré-estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização e também pelo Plano Estadual de Vacinação da Secretaria de Estado da Saúde. Na semana passada, a própria Secretaria aqui do Paraná confirmou que a partir da segunda quinzena de setembro, daqui a alguns dias, o Paraná deve receber então doses a mais para aplicar esse reforço em idosos acima de 70 anos e também imunossuprimidos. Estamos falando da aplicação da terceira dose. Nesta semana, diversos municípios avançam na aplicação da segunda dose e também, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, mais de 90% da população adulta paranaense já tomou pelo menos uma dose de imunizantes contra a Covid-19. E esse avanço gera impactos em números da pandemia. A Jaqueline Castodon, que é da CBN Vale do Iguaçu, vai nos trazer esse panorama. Bom dia, Jaqueline.
Olá, Joyce. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes do CBN Paraná. Exatamente, o Estado registrou a menor taxa de ocupação de leitos de UTI para atendimento à Covid-19 nos últimos 11 meses. Na sexta-feira passada, dia 10, 56% dos leitos estavam utilizados. O Estado não tinha essa ocupação desde o dia 31 de outubro do ano passado, quando o índice era de 50,4%. Desde fevereiro deste ano, a taxa de ocupação destes leitos se manteve acima dos 90% e só começou a baixar mais de 4 meses depois, no dia 5 de julho, quando o Paraná registrou 89% de ocupação. O Paraná, inclusive, chegou a ficar entre os estados com as maiores ocupações de UTI de todo o Brasil no primeiro semestre desse ano. Agora, as reduções nos índices têm sido frequentes com o avanço da vacinação contra a doença. A campanha deve atingir o público abaixo dos 18 anos ainda este mês e, como você já adiantou, Joyce, 91% da população adulta paranaense já recebeu a primeira ou a dose única da vacina. Inclusive, o Estado está recebendo nesta segunda-feira uma nova remessa oriunda do Ministério da Saúde. Joyce.
Muito obrigada, Jaqueline Castodon, por essas informações. Aliás, em função da pandemia de Covid-19, muitas pessoas estão procurando mais atividades de lazer ao ar livre, como uma forma aí de tentar manter todo o cuidado e evitar a transmissão do coronavírus. Aqui em Curitiba e região metropolitana, se tornou bastante comum esse acesso a trilhas, caminhadas ao meio à natureza, especialmente nos finais de semana. Só que isso requer bastante cuidado. E não só para aqueles que não têm experiência, que se tornaram aí, entre aspas, atletas de final de semana, mas nas trilhas e parques aqui da nossa região, mas também para aqueles que já estão acostumados com esse tipo de atividade. Nesse final de semana, inclusive, as equipes do Corpo de Bombeiros fizeram um resgate que já é considerado histórico. Um jovem ficou desaparecido por 6 dias no Pico Paraná. William Bittar, que é repórter aqui da CBN Curitiba, tem essas informações. William, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Foram cerca de 120 horas e uma operação com mais de 80 pessoas para procurar um homem de 27 anos que desapareceu no final da tarde do dia 6 de setembro após caminhar até o cume do Pico Paraná. O local é o ponto mais alto do sul do país, com quase 1.900 metros acima do nível do mar. As buscas foram feitas pelo Corpo de Bombeiros, por voluntários da Federação Paranaense de Montanhismo e do Corpo de Socorro em Montanha, equipes do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas e do Grupo de Operações de Socorro Tático. Na manhã deste domingo, após mais uma tentativa de localização em um local de difícil acesso, com chamada verbal e com apitos, segundo o Corpo de Bombeiros, o rapaz respondeu. Segundo o capitão do Ghost, Alexis Iverson Martins, o homem se afastou do grupo que estava fazendo a trilha, pois queria chegar até o topo do Pico Paraná, mas na volta acabou se perdendo.
A gente iniciou as buscas inicialmente na trilha principal, né? Fazendo bem minuciosamente a trilha principal. Posteriormente a gente foi para as trilhas secundárias, para os picos secundários, que são ramificados da trilha principal. E daí a gente já estava numa terceira fase da operação, que é em regiões de possíveis perdedouros, né? Em que a pessoa pode se perder e avançar e não conseguir voltar. Só que para ela chegar numa situação dessa é uma situação limite, né? Então a gente já estava nessa terceira fase aí. Foi quando a gente entrou no Vale do Cacatu com uma guarnição. Entramos no sábado pela manhã. pernoitamos nesse vale e daí no domingo pela manhã ela foi encontrada.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem resgatado foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves e passa bem. Joyce.
Obrigada, William Bittar, e fique esse alerta, porque não é apenas aqui em Curitiba e região metropolitana que esse movimento está acontecendo, é em todo o estado. Então, vamos também deixar esse recado no CBN Paraná de hoje. Nós ficamos por aqui conectando a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu.